בעזרת השם דף עין את התתוי שבת, אסתמו זה דף עין ד' עמוד ב', דף עין ד' נו ורסו, נוס דויס פונשינו זה הסיגוד הניה ג'יבשו פרסים, הקוריאה על מנת לתפור. Fala que a Coreia é a melhor. Um dos trabalhos em Shabbat é a proibição de rasgar uma roupa para poder costurar ela melhor. Fala Gmará. Criado Mishkan Niava. Sabemos que todos os trabalhos de Shabbat se aprende do Mishkan, do tabernáculo. Nem existia lá um trabalho de rasgar nada. Ou seja, qual é a fonte disso que rasgar com a intenção de costurar é um dos trabalhos em Shabbat? Entre parênteses, rasgar sem a intenção de costurar é mekalkel, está estragando a roupa, e como já aprendemos na introdução da Mishnah, que uma coisa que é estragar uma roupa ou qualquer outro objeto não é um trabalho em Shabbat, não é melechet machshev, não é um trabalho profissional estragar coisas, não está proibido pela Torá. Aqui está rasgando com a intenção de costurar, mas qual é a fonte que esse trabalho é um dos trabalhos avot melachot do Shabbat? Tem que ser uma coisa que estava no Mishkan. Falaram os sábios juntos. Uma tela, por exemplo, a tela de leão, de linho que tinha no Mishkan, que uma traça comeu um pedaço da roupa. O que se faz? Não se costura exatamente naquele furo que a traça fez. Por quê? Porque senão a costura vai se dobrar, vai se enrugar lá e não vai ficar bom. Em volta daquele furo está bem gasto, a costura não vai pegar bem, a costura não vai ficar bonito. O que eles faziam era corimba betofrinotá. Rasgam um pouco os fios acima do furo, abaixo do furo, dos lados e remenda. Trazem fios novos e remendam isso. Aí fica bonito e não fica nada desgastado. O que a gente vê daqui? Que nos trabalhos na Mishkan era rasgar, cortar os fios para poder costurar melhor. Então também com relação a Shabbat, a pessoa que rasga com a intenção de costurar, está proibido. Continua. Amarav Zudra Batubi Amarav Amotera Huchal Tfirah Beshabbat Chayav Chatat. A pessoa que tensiona os fios de uma costura está Chayav Chatat. Por quê? O que acontece é uma roupa, por exemplo, que o costureiro não fez um nó final. E aquele fio final ficou solto e acabou afrouxando toda a costura da roupa. O que a pessoa tem que fazer é tensionar esse fio, apertar ele, e assim vai apertar toda a costura e a costura vai voltar a seu, sua pressão perfeita. O que acontece é, fala Gmará, a pessoa que faz isso em Shabbat é como se estivesse costurando. O jeito de costurar é apertar, tensionar os fios para ficar bem a roupa. Está proibido pela Torá, se a pessoa fez isso involuntariamente, por melech tofer, o trabalho de costurar. Continua, velomedavar echad mina magosh, chayav mita. A pessoa que aprende um ensinamento de um magosh está condenado à morte. O que é um magosh? Magosh, a gente vai agora na frente, é um idólatra. Ele é uma pessoa que é contra Hashem, ele quer incitar todos para Avodah Zarah, Leavdil, e é uma pessoa muito perigosa, não pode escutar nada dele, mesmo coisas de Torá que ele tem para falar, são coisas de Avodah Zarah escondidas. Não pode escutar ele, que a pessoa que escuta ele está Hayavita, está condenado à morte, está largando a Torá, entrando em risco de seguir Avodah Zarah, Leavdil. Aqui um conceito novo, uma pessoa que sabe astronomia, sabe calcular o ciclo do sol, as épocas, o ciclo da lua, se o ano judaico, o ano lunar, vai ter que ter 13 meses ou 12 meses, sabe calcular os signos, não faz isso, é uma sabedoria muito boa, é uma sabedoria judaica, a pessoa não faz isso, é proibido falar algum ensinamento em nome dessa pessoa, a pessoa está indo contra a sabedoria judaica, então ele não valoriza a sabedoria judaica o suficiente para a gente falar uma coisa em nome dele. A gente vê na Gemara na frente onde se aprende a obrigação de calcular as épocas e os signos. Fala a Gemara, Magoshta. Esse Magosh, o que significa Magosh? Rav Shmuel, Hadamar Harshi, Hadamar Gdufi. Rav Shmuel discutiu o que quer dizer um Magosh. Aquela, essa pessoa que a gente viu anteriormente que não pode aprender nada dele. Um dos sábios falou que é um feiticeiro, um Harshi. Um dos sábios falou que é um Gdufi, a gente não sabe quem falou o quê. Agora a Gemara vai trazer uma prova de quem falou o quê? Tistayem, traga uma prova. De Rav, de Amar Gdufi, que foi Rav que falou que Magosh é um idólatra. Gdufi é mais do que um idólatra, é uma pessoa rebelde, completamente contra Hashem, amaldiçoa Lo Aleinu, Akdusha, fala mal de todos os judeus e com certeza é uma pessoa perigosa. Fala agora, qual é a prova que Rav que falou que Magosh é um Gdufi? Porque Rav falou que é proibido aprender qualquer coisa de um magosh. Diz que da Teharshi, se você fosse pensar que magosh é um feiticeiro, Haktiv lotir mad la sot, avalatalamed la vino leorot. Isso tem uma mitzvah de matar os feiticeiros. Os bruxos, os feiticeiros são contra Hashem. Eles querem controlar o mundo e não Hashem controlar o mundo lá. É proibido deixar eles vivos. Porém, a Torá falou, por que tem que matar eles? Porque as pessoas não podem aprender a fazer feitiçaria. Feitiçaria é uma das abominações dos goim. O povo de Israel é um povo kadosh, um povo sagrado, não pode fazer essas coisas. Mas o que tem sido no Passuco? Para a gente não aprender a fazer feitiçaria, mas pode aprender feitiçaria para entender como funciona a feitiçaria, por exemplo, para se defender da feitiçaria, ou para perceber quando um profeta falso vem e faz algum milagre e a gente sabe que é feitiçaria, ou para saber quais feitiçarias está proibido pela Torá, quais feitiçarias está proibido pelos rabinos. Pode aprender feitiçaria para saber essas coisas. Ou seja, não precisa aqui ter essa riuv mitá, um condenado à morte para quem aprende uma coisa de um feiticeiro, porque pode aprender dele coisas. Então tem que ter uma prova que o Kirav falou que é proibido aprender de um magosh, é aprender de um idólatra que é proibido, porque tudo que ele fala é idolatria. Continua a Gemara. Amar Rabi Shimon ben Paz e Amar Rabi Shimon ben Levi. Mishum bar Gampara falou, sabe, quando eu der a Hashem betkufot, uma zalot, venho Hashem, a pessoa que sabe astronomia, calcular os ciclos e os signos, e não faz isso, não calcula, sobre ele está escrito o Pasuk, vetpo al Hashem lo yabitu, o feito de Hashem, a pessoa não prestou atenção, o maseia dava, que Hashem, as obras de Hashem, lo ra'u, ele não olhou, ou seja, ele rejeitou a sabedoria de Hashem. O que significa isso? Fala Gemara, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Minei she mitzvah al adam lechashev tkufot umazalot. Então a gente sabe que é uma mitzvah, a pessoa calcular os ciclos do sol, da lua, dos signos, shenemar ushmartem va'asetem, que a Torá falou, cuide e faça, ki chokhmatchem ubinatchem lene'amim, porque essa é a sabedoria de vocês e o entendimento de vocês perante os outros povos. Eis o Chuchmah Ubinah Shei Lene Amim. Qual sabedoria e entendimento é uma coisa visível, reconhecível, que os povos podem perceber claramente que o povo de Israel é um povo especial? Reveomer, Zechishuv, Tukufot do Mazalot. Temos que falar que isso significa calcular as épocas e os signos. E que a gente vê que o quê? Uma mitzvah fazer isso, a pessoa que rejeita essa sabedoria, como a gente falou anteriormente, não pode falar nada sobre ele. Os ensinamentos dele não são válidos. O que significa isso? Que a astronomia, o cálculo dos ciclos, é uma coisa visível para os povos. Explicam os comentaristas. Existem vários céus. Existem os céus que estão lá, as estrelas que envolvem a Terra. Existe o céu que estão lá, os astros. Existe o céu que estão lá, os planetas. Existem vários céus. O que acontece é que os signos, o Sol, a Lua, os planetas são conectados por correntes. Correntes de influência, que Hashem influencia o mundo através desses astros. A pessoa que sabe interpretar a posição dos astros, dos signos, dos planetas, e sabe que momento que cada planeta influencia, cada astro influencia, cada signo influencia, e consegue prever futuros com relação a, por exemplo, se um mês vai ser um mês chuvoso, um mês ensolarado, se esse ano vai ser tal, esse ano vai ser tal. Existe uma mitzvah fazer essas coisas. Por quê? Porque é uma prova que Hashem calculou tudo e conectou toda a criação de uma forma maravilhosa. O que acontece é o seguinte, se, por exemplo, no começo do mês, o sol nasce no Rosh Chodesh, e quando ele nasce no leste, ele está atrás de algum signo, esse signo é o signo que ele comanda naquele mês. Esse signo vai influenciar o mês. Se a pessoa entende o que cada signo significa e cada aspecto dos signos, ele consegue entender como o mês vai ser. O que acontece é, por exemplo, que existe signos dos meses, existe signos das horas. E cada hora e cada mês existe um planeta dos sete planetas visíveis que influencia naquele mês e naquela hora. A pessoa que sabe calcular essa sabedoria maravilhosa, ele consegue perceber como Hashem vai comandar esse mês. É uma sabedoria judaica, que demonstra como Hashem fez tudo calculado, e é uma coisa que demonstra como o povo de Israel é especial perante os outros povos. A pessoa que vai contra isso não calcula isso. Por exemplo, a pessoa que não calcula se o mês judaico vai ter que ter 13 meses ou 12 meses, dependendo como o ano lunar, o ano judaico vai se equilibrar com o ano solar, para Pesach cair na primavera, etc. Tem que fazer esse equilíbrio, tem que ter esse cálculo. A pessoa que sabe fazer isso não faz, está indo contra uma das mitzvot da Torá, como a gente viu anteriormente. Continua agora. Tzatzvi, a pessoa que caça um veado. Falamos que não é necessariamente um veado, porque é animal que a pessoa caça está proibido pela Torá. A pessoa que caça um peixe chamado chilazon, aquele peixe que tem o seu sangue azulado, a pessoa que caça ele em Shabbat, e aquele potzo, aquele que espreme ele e tira seu sangue, o que acontece com essa pessoa em Shabbat? Ele não chayav elacha, está obrigado, conforme está na cama, por um hatat só. Por quê? Porque ele caçou o chilazon e transgrediu o preceito de caçar em Shabbat. Porém, isso que ele tirou sangue não obriga ele a nada. Por quê? Fala com ele na frente. Rabi Yudá vai discutir com isso. Rabi Yudá Omer Hayav Shtayim. Rabi Yudá fala que está obrigado também por caçar e também por outro trabalho. Sheia Rabi Yudá Omer Ptsiá Bechal Dishá. Rabi Yudá fala que tirar o sangue do animal é como dash. O que é dash? Dash é tirar o grão da espiga. Aqui também está tirando o sangue do corpo do animal. Tirando o sangue do corpo do animal, é a mesma coisa que Dash está obrigado pela Torá. E Tanakama discutiu, falou que não tem aqui essa proibição de Dash. Por quê? Amrulo, Empsiab, Haldeshah. Os sábios falaram que não tem essa toladade de tirar o sangue dentro do Av de Dishá. São duas coisas completamente diferentes. Por quê? Amaravamai Tamadrabanan. Por que mesmo não tem? A pessoa realmente está separando o sangue do corpo, mesmo que ele separe o grão da espiga. Responde, a resposta é que sustentam os sábios que deixar é só uma coisa que cresce no chão, uma coisa que cresce na terra, aí tem deixar, porque é uma produção, o peixe não cresce na terra, não tem deixar essa proibição de dar com relação a peixes, por isso está proibido por causa de caça. Fala, a pergunta é, devia estar obrigado por matar. Tem uma proibição de matar animais em Shabbat. Aqui também está matando o chilazon, quando está tirando o sangue dele. Amar Rabbi Yochanan Shep Tzomet, fala Rabbi Yochanan, essa braita se trata de um chilazon morto. Aí, com certeza, só vai ter dois problemas. Ou caçar, ou vai ter o problema de dash. Fala Rabbi Rava, Marafino Teva Shep Tzohai. Rava discute e fala, mesmo um chilazon que está vivo, não tem o problema de matar ele. Por quê? Mitaseku etzemetilat shama, porque a pessoa que tira o sangue, ele não quer matar o animal, ele não tem intenção de matar o animal, ele é mitaseku, ele é como se fosse inconsciente com relação a matar o animal. Agora não vai gostar disso. Abai virava da metalbaia modera, bishaman psegresha veloyamut. Abai virava falar um conceito muito famoso com relação a davashlomitkaven. Davashlomitkaven é, já vimos isso anteriormente, a pessoa que pega um banco, por exemplo, e arrasta ele na terra. Ele não quer arar. E não é certeza que vai arar também. Falar a Bishimon, mutar. Uma coisa que a pessoa não tem intenção que vai acontecer, está permitido em Shabbat. Não é melechet machshevet. Não é um trabalho profissional. Um trabalho profissional é uma coisa que a pessoa sabe o que está fazendo e vai fazer isso com intenção. Aqui não tem intenção, não é melechet machshevet. Aqui, falar a Bai virava diferente, um psikrenja veloyamut. A pessoa que corta a cabeça de uma galinha, mas não quer matar a galinha. Com certeza aqui vai estar obrigado, isso fala Abai e Verava. Psikrenja veloyamut é como se fosse que ele teve intenção de matar a galinha. Ele não pode falar, não quis matar a galinha, só quis tirar a cabeça da galinha. Se você sabe que cortando a cabeça da galinha, com certeza, 100% de chance que a galinha vai morrer, é como se a pessoa tivesse intenção de matar a galinha e está obrigado em Shabbat. Agora, a mesma coisa aqui, pergunta a Gumara. Tá bom que ele não tem intenção de matar o chilazon, mas espremeu o chilazon. Tirar o sangue do chilazon espremendo, ele vai matar ele com certeza. Uma vez assim, né? Psikrenja é como se tivesse intenção de matar o chilazon. Deve estar obrigado por Netilat Neshama, por estar matando o chilazon. Responde. Shaneacha de kamadeit beneshamat feinichalei. Keichedelitziltzive. A resposta é que a pessoa que está espremendo o chilazon, ele quer que o chilazon fique vivo. Ele não quer matar o chilazon. Por quê? Todo tempo que o chilazon está vivo, O sangue dele é mais diluído, é mais líquido, é mais fácil de fazer uma tinta boa. Portanto, a pessoa quer deixar ele vivo. Se ele quer deixar ele vivo, e mesmo que é certeza que ele vai morrer, isso se chama psicrencia de lo nihale. Uma coisa que é certeza que vai acontecer, mas ele não quer isso, conforme Rashi, aparentemente aqui em Yuran, conforme Rabi Shimon, isso está isento, está permitido fazer isso em Shabbat. Conforme outros sábios, outros rishonim, aqui não se trata de psicrencia de lo nihale, não se trata sobre isso. Uma vez que a pessoa quer deixar o chilazon vivo, ele vai achar um jeito de espremer o chilazon para tirar seu sangue sem matar ele. Os sábios discutem aqui se existe uma situação na Gemara que psicrencia de lo nihale está permitido, uma coisa que automaticamente que vai acontecer, mas a pessoa não quer que isso vai acontecer, se isso está proibido ou está permitido. Conforme Rashi, aparentemente aqui está permitido, conforme outros rishonim, está proibido. Aqui se trata de uma situação que não é certeza que vai morrer, uma vez que a pessoa não quer matar o animal. Continua a Gemara de Ashoktu, a pessoa que abate um animal. Pergunta a Gemara, Shochet Mishumai Hayav. A pessoa que abate um animal, por que está Hayav Hatat? Não tinha Shochet no tabernáculo, no Mishkan? Shochet significa preparar um animal para comer ele. Ninguém estava comendo lá animais no tabernáculo. Ou seja, a pessoa que estava preparando as telas de couro no tabernáculo. Existiam telas de couro. Tinha lá Iriot Izim, Iriot Elim Meudamim, telas de cabra, telas de couro de carneiro tingidos de vermelho. Existia lá o Hilazon, por exemplo, que dava seu sangue. Realmente, eles matavam os animais lá para fazer esses produtos. Mas eles não precisavam fazer shchitá, não precisavam abater. Podiam enforcar o animal, podiam matar ele de qualquer outra forma. Para pegar o couro do animal, não tem que ser um animal kasher. Uma vez assim, não existe uma fonte para essa proibição de shochet em Shabbat. Abater o animal em Shabbat. Então, pergunta, fala que é o seguinte, Rav amar mishum tzovea, veshmuel amar mishum nevilat neshama. Rav fala que shochet, a pessoa que abate um animal, está obrigado por causa da proibição de pintar. Existia pintar no Mishkan, pintavam lá os couros de vermelho, pintavam lá a lã de azul e vermelho. Ou seja, existia lá essa pessoa de pintar, e também a pessoa que abate o animal está pintando. O que significa estar pintando? Está pintando o lugar da ferida, absorve o sangue e fica vermelho. Está pintando. Agora vai explicar à frente como se trata isso exatamente. Shmuel fala que está obrigado por estar matando. Eles matavam os animais, então matar animais é um dos trabalhos em Shabbat, que está proibido. Shochet está matando o animal, por isso está obrigado pela Torá e tem que trazer um korban hatat. Viramos a página. Pergunta a Gemara, Mishum Tzove aí, Mishum Tren de Shamalo? Só está proibido, como foi mirado, por causa de pintar o animal? Não está obrigado por matar? Matar com certeza é proibido pela Torá matar em Shabbat? Fala Gemara, Eima, Av Mishum Tzove. A resposta é que está obrigado também por causa de pintar. Também por Netrat de Shamalo e também por Tzove. Também por matar e também por pintar o animal. Continua a Gemara. Amarav, Milta de Amri, Eima Bamilta. Falou Rav, o ensinamento que eu falei eu tenho que explicar. Por quê? De lo leito, darei batrave de haku alai. Para que as gerações posteriores não venham e riam de mim. Por quê? Porque aparentemente ele falou uma coisa um pouquinho difícil de entender. Soveabe mai nihalei. Sabemos que os trabalhos de Shabbat a pessoa tem que querer os trabalhos para alguma utilidade. Que utilidade tem pintar a ferida do abate do animal? Com certeza não tem nenhuma utilidade. Então por que Rav falou que está obrigado pela Torá por Tzoveh, a pessoa que faz Shchitá? Fala com o seguinte, existe sim uma utilidade. Nihra de Litavas, Beta Shchitá, Dama Kihri de Lihazua, Inchevelaito Lizav Nominei. A resposta é que as pessoas que estão lá fazendo o abate, eles querem que essa ferida absorva o sangue quanto mais melhor. Por quê? Para ficar bem vermelho. Isso é uma prova que o animal está fresco e foi feito o abate no mesmo dia para as pessoas quererem comprar esse animal. Portanto, as pessoas sim querem que se pinte de vermelho lá e está obrigado por dissolver. Está obrigado por estar pintando uma superfície. Continua a Gemara Molcho Vem Abdu. A pessoa que está salgando o couro ou está curtindo o couro. São trabalhos proibidos em Shabbat. Também se fazia isso com os couros das telas do Mishkan. Pergunta como era, vai no molhar, vai no meu abeto. Por que se salgava o couro? Para secar o couro, para poder curtir ele melhor. era parte do processo de curtir o couro, secar ele com o sal. Então, por que falou também molhar, também meaber, também salgar e também curtir? Deveria falar só um deles e já saber o outro. Se molhar é uma parte do trabalho de curtir, então já saber que curtir o couro está proibido. Se curtir está proibido, já saber que salgar o couro está proibido, porque também é uma parte do processo de curtir o couro. Por que falou dois trabalhos diferentes? Resposta: Rabbi Yohanan ben Ishakish, Demeter vai a pik hadminayu ve ayir sirtut. Falaram os sábios, tem que tirar um desses trabalhos, ou moler ou meabet, e colocar no lugar dele sirtut, traçar. Esse lugar traçar, quando a pessoa cortava o couro, depois que ele curtiu ele, ele traçava com lápis e depois cortava sob medida. Então traçar é um dos trabalhos em Shabbat que está proibido. Continua a Maraba Baravuna, Ayman de Malach Bisra, Hayab Mishum Meabet. Falou sobre uma novidade muito grande. A pessoa que salga a carne está obrigado por estar curtindo uma superfície em Shabbat. Agora a gente vai explicar como se trata isso, que ele está obrigado por salgar uma carne e por curtir. Rava Amar Enibud Beuchalim. Rava discute e fala que não existe curtir superfícies em comidas. Para que se curte uma superfície? Para poder preparar ela para fazer uma produção, fazer um sapato, fazer um cinto? Com relação a comidas não existe essas situações, a pessoa não está curtindo nada. Amar Adashi, filho Rabba Baravuna, lo amar, era de Kabaile le Urha. Falou o sábio, isso que Rabba Baravuna falou que está obrigado por curtir, por meabet, é só quando a pessoa precisa para viajar, precisa de uma carne que vai durar bastante tempo, ele salga bem a carne, salga com bastante sal, porque o sal conserva o alimento. Todo mesmo quando a pessoa curte couro, ele coloca bastante sal, aqui também a pessoa está colocando bastante sal, e é considerado como se estivesse fazendo o trabalho de curtir uma superfície. Avalebeitalo. Porém, para preparar a carne para comer na casa da pessoa, com certeza salgar uma carne não está proibido por curtir. Por quê? Porque a pessoa não faz sua comida uma madeira. Ou seja, a pessoa que salga muito a carne, a carne se seca muito e fica como uma madeira. A pessoa não faz isso normalmente, a pessoa coloca um pouco sal. Portanto, não está obrigado por curtir por esse trabalho de meia-beira em Shabbat. Fala que Marav me marcou, vai me ratou. A pessoa que alisa uma superfície é a pessoa que corta uma coisa sob medida. Maravacha barchanin achaf benamudim be Shabbat chayav mishum machek. A pessoa que alisa uma superfície, um chão, por exemplo, de uma casa, entre os amudim, entre os pilares, está obrigado por memachek, por estar alisando uma superfície. O que significa isso? Aqui se trata especificamente de uma chsadra. Mahsadra era um terraço que a pessoa tinha fora da casa da pessoa, no térreo. Era como um terraço, porém era no térreo. Tinha teto, mas não tinha paredes. A pessoa colocava lá bancos e descansava lá. Ele colocava bancos normalmente embaixo dos pilares, que tinha um lugar com sombra, um lugar bom. E aí, a pessoa que queria colocar sua cadeira lá ia ver que está torto o chão e alisaria aquele chão, estava obrigado por memachek. Por estar alisando uma superfície. Ele quer que o chão esteja liso para ele poder colocar sua cadeira lá, por isso está proibido, porque ele quer que o chão fique liso. É como se fosse a proibição de memachek, que tinha no Mishkan, de alisar um couro. Se tirava os cabelos do couro para poder curtir ele melhor, também aqui ele está alisando o chão. Continua agora. Amar Abihia Baraba, Gimel Dvarim Sech Liravashi, Mishmed Rabi Yeshua Ben Levi. Três coisas falou o sábio, contou para ele Ravashi em nome de Rabi Yeshua Ben Levi. Hamegarela Sheklun Saot Ben Shabbat, Hayam Mishum Mechatech. A pessoa que afia lanças em Shabbat, está obrigado por Mechatech. Está obrigado por estar cortando uma coisa sob medida. Lanças aqui, por exemplo, lanças de colocar, ficar no chão para prender uma tenda. Ele quer uma coisa sob medida, que a coisa estivesse bem afiada e bem lisa e equivalente, para poder se enfincar bem no chão, está obrigado por mechatech, por cortar. Hamemareach retiah b'shabbat chayav mishum memachek. A pessoa que espalha um creme, um curativo em Shabbat, está obrigado por memachek, por estar alisando uma superfície. A pessoa que alisaria aqui, como piche, ou cera, ou um creme para um machucado, está obrigado por memachek, como as pessoas no Mishkan também alisavam o couro. A pessoa que alisa uma pedra, ele pegou por exemplo uma pedra que estava numa montanha, ele quer usar como cadeira. Ele quer alisar essa pedra para poder sentar bem, está obrigado por uma quebra patish. está fazendo um acabamento para essa pedra. Naquele abatiche era bater com um martelo, depois que ele fazia um utensílio para fortificar, ele é um acabamento. Aqui também é um acabamento. Amar Rabi Shimon Berkisma, Amar Rabi Shimon Melakish. Hatzar Tzura Bekli, a pessoa que faz um desenho num utensílio que serve para isso, ou seja, um utensílio que normalmente se enfeita ele, está obrigado pela Torá. Os dois casos, a pessoa também que assopra num utensílio de vidro para fazer um vaso, por exemplo, está obrigado por uma quebra patente, por estar fazendo um acabamento para um utensílio. Também a pessoa que faz um desenho no utensílio, está enfeitando, fazendo um acabamento. Também a pessoa que está soprando num utensílio de vidro que está derretido, por exemplo, está fazendo um acabamento para o vaso, está obrigado por uma quebra patente, que significa bater com o martelo para fazer um acabamento. Amar Yudá. Aiman de Shakil Akufi Miglimi Real Mishuma Kebra Patish. A pessoa que conserta o talit dele, a roupa dele. Ou seja, ele, por exemplo, ele corta as pontas dos fios que estão sobrando da roupa. Ou, por exemplo, ele tira capim ou coisas que se misturaram com o tecido da roupa dele para embelezar a roupa dele. Ele está obrigado por uma Kebra Patish por estar consertando e fazendo um acabamento em Shabbat. Fala com o Rabi, Anemili Decapida Lion. Quando é que está obrigado no quebra patente? Quando a pessoa se incomoda dessas coisas, a pessoa não gosta de usar essas roupas com esses defeitos. Se a pessoa consertou isso, está obrigado no quebra patente, porque a pessoa acabou de fazer a roupa ficar pronta. Antes de tirar essas coisas, ele não iria usar essa roupa, agora ele vai usar, está construindo a roupa, está fazendo uma quebra patente, um acabamento para a roupa. Continua com o Rabi Akoteiro, a pessoa que escreve duas letras em Shabbat está Hayav Hatat. Por quê? Um dos trabalhos do Mishkan era escrever duas letras nos Krashim, nas toras de madeira, para saber posicionar cada tora. Escreviam uma letra do lado esquerdo, uma letra do lado direito, para saber posicionar as tábuas que estavam uma perto da outra. Ou seja, escreveu numa tora Bet e Gimel, Bet do lado esquerdo, Gimel do lado direito. Na Torá da esquerda, escreviam Alef e Bet, Alef do lado esquerdo e Bet do lado direito, e posicionavam esses Bet juntos. Na Torá da direita, colocavam lá um Gimel e um Dalet, posicionava lá do lado esquerdo o Gimel junto com o Gimel da Torá do meio, sabia colocar elas junto. A pessoa que escreve duas letras em Shabbat está Hayav Hatat. Continua gritando na Baran Katav, outra casa do lado, Veshmin Komar Yechtov Shtayim, a pessoa que escreveu uma letra grande. E tem no lugar dessa letra para escrever duas letras. Ou seja, escrever uma letra dobrada. Será que está obrigado como se tivesse escrito duas letras? Fala Gmará Patur. Não, ele está isento do Korban Hatat. Está proibido fazer isso, mas não tem que trazer o Korban Hatat. Fala Gmará Machak Oddolá Veshbim Komal Yechtov Shtayim Hayav. Porém, a pessoa que apagou uma letra grande e tem no lugar dessa letra para escrever duas letras, está obrigado ao Korban Hatat. Porque todo o conceito de apagar é abrir espaço para poder escrever duas letras, isso que ele fez aqui. Continua. Amar Rabi Menachem Rabi Yosef, Zechob Memochek Mibekotev. Isso é a coisa que tem mais grave com relação a apagar do que com relação a escrever. Por quê? Porque Mochek, que apaga uma letra grande, está obrigado. E Kotev, que escreve uma letra grande, está isento. Continua com a Boné Vassoter, Amechabe Vamavir Vamakeba Patish. A pessoa que constrói uma casa. A pessoa que destrói uma casa para poder consertar melhor. A Mechabe, a pessoa que apaga um fogo. A pessoa que acende um fogo. A pessoa que faz um acabamento estão obrigados a Korban Hatat. Rabba Virabizera, da Mitervai, Kolmid de Idbek, Marmelachacha, Yav Mishuma Kema Patish. Qualquer coisa que tem aqui uma atividade de acabamento de um utensílio está obrigado por uma Kema Patish por estar fazendo um acabamento. Elo avot melachot. A Mishnah falou no final, esses são os trabalhos avot, os trabalhos raiz. Avot melachot são os trabalhos primários, os trabalhos pais. Fala Gemara, elo leapuk med Rabi Eliezer de mechayev ha-toladah bemokom av. Que significa elo avot melachot? Esses são os trabalhos primários. Ou seja, a pessoa que faz dois trabalhos primários está obrigada a dois korban hatat. A pessoa que faz um trabalho que não está citado na Mishnah, é uma toladá, é uma ramificação. E a pessoa fez, por exemplo, o Av e a toladá, traz um korban só por causa do Av, porque a toladá daquele Av é secundário ao Av. Isso que veio falar aqui a Mishnah. Elovot melachot. Esses são os trabalhos primários, mas as toladot não são trabalhos primários. O que significa isso? Não como a beleza, ele falou. Rabbi Eliezer falou o seguinte: a pessoa que fez um av e a toladá desse av tem que trazer dois korban hatat. Rabbi Eliezer não sustenta isso, que a toladá é secundária ao av. A pessoa que fez esse av e a toladá desse av traz dois korban hatat, e a Mishnah vai contra isso. Por isso a Mishnah falou: esses são os avot melachot. Ou seja, como a gente já viu anteriormente, porque a Mishnah falou que os trabalhos de Shabbat são 40 menos 1, são 39 trabalhos. Para ensinar a gente que a pessoa que fez os 39 trabalhos sem saber que era proibido, traz 39 hataot. Agora a Mishnah no final falou: esses são os avot melachot que obrigam a pessoa a um korban hatat. Porém, toladot, junto com o av, está isento do korban hatat, contra Rabbi Elazar. Continua agora a chaser achat. Porque falou 40 menos 1, outra vez falou a mesma coisa, 40 menos 1, falou no começo 40 menos 1, e falou agora outra vez 40 menos 1 no final da Mishnah, falou agora lá, porque me Rabi Yudá, vai vir contra o que Rabi Yudá falou, detalhe, Rabi Yudá, Mosif et Ashovet, Vemedagdek, Rabi Yudá fala que fora os avot da Mishnah, tem mais dois avot, Shovet, a pessoa que ele bate nos fios do comprimento da roupa, do shti. Como a gente já entendeu isso anteriormente, que a pessoa colocava o comprimento da roupa preso às duas extremidades, numa coisa chamada covet elyon e covet tarton, dois suportes, para poder tecer o tecido. E a pessoa desembaraçava esses fios batendo nesses fios, para desembaraçar eles. A pessoa que faz isso, fala Rabi Yudá, está obrigado por chovet. É um av melachá novo, fala Rabi Yudá. E medakdek é afrouxar um pouquinho os fios da largura da roupa, da vertical, porque não pode fazer uma roupa de um tecido que a largura da roupa está muito presa ao comprimento. Vai ficar uma tábua, não vai ficar um tecido, vai ficar duro. Às vezes assim, eles afrouxavam isso um pouco. Afrouxando isso, fala na Bíblia também, um av melachá de medakdek. E a Mishnah falou contra a Bíblia. Porque a Mishnah falou 40 menos 1 duas vezes. Explica o Tosfot. Se a Mishnah fosse falar 40 menos 1, 39 trabalhos, eu ia pensar que a Lavdafka não é um número exato, é mais ou menos 39 trabalhos. A Mishnah falou outra vez 39 trabalhos, é para falar 39, e não aqueles Avot Melachot que Rabi Yudá falou, nem o Shovet e nem o Medagdek. Por que não? Aparentemente são trabalhos que são necessários para fazer a costura. Explica a Gemara, Amrilo, Shovet, Areu, Bichal, Meser. Shovet, a pessoa que desembaraça os fios, está incluso no Av de Meser. Meser é amarrar as extremidades do fio do comprimento da roupa, nesse Kovet Elyon e Kovet Tachton. Isso inclui desembaraçar os fios. E Medakdek, Areu, Bichal, Orek, e a pessoa que afrouxa os fios da largura da roupa, está incluso no trabalho de Orek, de tecer. Uma parte do trabalho de tecer é afrouxar um pouco a vertical da roupa para não ficar muito dura. Ou seja, está incluso no trabalho de Orek. Continua a Mishnah, tem outra regra. Fora a regra principal que a Mishnah falou no começo do Perek. A pessoa que conhece o Shabbat ou não conhece o Shabbat, conhece o Shabbat, mas não conhece os trabalhos, tem que trazer vários hataot, um hatat só, aqueles casos que a gente já viu. Agora tem um klal aher. Um clan um pouquinho mais secundário, uma regra mais simples. Coloca a shele atznia, o matznin kamo, de otzio b'shabat chayav hatat. Alav. A pessoa com relação ao trabalho de carregar, o último trabalho que está citado na Mishnah é o trabalho de carregar. Ou seja, uma coisa que é importante, ou seja, uma espécie de coisa que as pessoas não jogam no lixo, é uma coisa que as pessoas valorizam. O matznin kamo, e tem um volume que as pessoas valorizam isso e não jogam fora. Uma pessoa que carregou isso em Shabbat, da casa da pessoa para a rua ou ao contrário, traz um korban hatat. Uma coisa que não é valorizada, as pessoas jogam fora isso. Ou é uma coisa que as pessoas valorizam isso, mas não tem o volume que as pessoas valorizam. A pessoa que carregou isso em Shabbat está isento, porque não é uma coisa importante, não é um trabalho de carregar. Trabalho de carregar, locomover uma coisa importante de um lugar para o outro. Aqui é uma coisa que as pessoas não valorizam e jogam fora, ou seja, não é uma coisa importante. Fala Mishnah, ela matzniou, porém a pessoa que valoriza isso, uma pessoa muito pobre, por exemplo, que valoriza uma coisa simples, e a pessoa carregou em Shabbat, está obrigado por causa dessa coisa, uma pessoa que não valoriza isso, então a pessoa está isenta se ele carregou isso. Continua a Gemara. Coloca a shele atzniou, ela pukemai. O que a Mishnah veio excluir? Uma coisa que é importante que as pessoas guardam isso está obrigado pelo preceito de carregar em Shabbat. O que a Mishnah veio excluir? As pessoas não jogam fora muitas coisas, ainda mais na época da Mishnah, que tudo se guardava e se usava para muitas coisas, se reciclava as coisas. Que coisa é essa que as pessoas jogam fora e não usam isso para nada? Explica Agmará. Isso vem excluir o sangue da menstruação da mulher, que é uma coisa que as pessoas jogam fora. Se a pessoa carregou isso na rua, está isento. Marukva amalapuketseasherá. Marukva fala que é um caso mais grave ainda, uma coisa que é proibida de proveito disso, atseasherá. É uma árvore que as pessoas faziam lá, os goímas de idolatria dessa árvore. Tem uma mitzvah de queimar essas árvores. É uma coisa que os judeus têm muito nojo disso. E com certeza as pessoas jogam fora e aniquilam isso. Isso fala Marukva, a pessoa que carregou isso na rua está isento. Porque realmente é uma coisa que ninguém valoriza isso. Explica. Continua agora. Manda amar damnidá, koshkina tseashirá. A pessoa que falou que damnidá, a pessoa está isenta por carregar. Porque é uma coisa que as pessoas não valorizam. Com certeza que está isento com relação a Tseashira, a árvore dessa Avodazara. Continua agora. Manda amar damnidá, koshkina tseashirá. Manda amar tseashirá, vodamnidá, matznalei, lexundra. Explica agora o resumo das opiniões aqui. Conforme o sábio que falou que damnidá é uma coisa que as pessoas não valorizam, com certeza a tseashirá as pessoas não valorizam. Tem que queimar isso, é proibido ter proveito disso de qualquer forma. Ou seja, a tseashirá com certeza a pessoa está isenta se ele carregou. Manda amar a tseashirá, vodamnidá, matznan lexundra. Conforme a opinião que falou que somente a tseashirá, essa árvore de idolatria, lo aleno, que a pessoa que carregou isso na rua está isento, porém damnidá, o sangue da menstruação, as pessoas sim guardam isso para alguma coisa. Para quê? Para dar para um gato bebê. Parece que o costume era dar para um gato bebê esse sangue. A mulher tinha uma roupa que absorvia o sangue, depois dava para o gato bebê desse sangue. Portanto, é uma coisa que as pessoas sim valorizam um pouco, e a pessoa que carregou, conforme essa opinião de Marukva, então a pessoa está obrigada por carregar damnidá na rua. Agora a pergunta, como foi virar papa? Se a pessoa pode dar o sangue da menstruação para um gato bebê, por que a pessoa que carregou isso em Shabbat está isenta? É uma coisa importante para alguma coisa. Explica como é uma coisa, um conceito aqui um pouco profundo. Que a pessoa que dá o sangue da menstruação para um gato bebê prejudica a pessoa, essa mulher que dela saiu isso, pode se prejudicar, pode ficar doente. Explica o Tosfot em outro lugar, em Maser Nidá. Qualquer coisa que sai do corpo da pessoa, como as unhas da pessoa, e a pessoa aniquila isso, faz mal para a pessoa. Também o sangue da menstruação da mulher, a mulher que aniquila isso, está fazendo mal para ela, dando para um gato, está aniquilando o sangue. Continua com a maravilhosa Barbar Hanina, Aydelo Kirabi Shimon. Essa Mishnah é como Rabi Shimon. Dei Kirabi Shimon, Amalo Amru Kolar Shurina, Lalula Matsneen. A Mishnah falou o quê? Se existe um objeto que a maioria das pessoas não valoriza ele, e tem uma pessoa que valoriza ele, então essa pessoa que valoriza esse objeto e carregou em Shabbat está obrigado ao Korban Hatat. Por outro lado, um objeto que a maioria das pessoas valoriza esse objeto, e tem uma pessoa muito rica que não valoriza esse objeto, uma vez que a maioria das pessoas valoriza esse objeto, também o rico que carregou na rua está obrigado ao sacrifício de Hatat. Isso fala a Mishnah. Isso vai contra Rabi Shimon, porque Rabi Shimon falou: todos os volumes que vai ter nas Mishnah na frente, cada espécie, quanto precisa para Tachayav Hatat por carregar isso, só foi falado com relação às pessoas que efetivamente carregam esses objetos nesse volume. Uma pessoa muito rica, para ele um objeto que para uma pessoa normal é válido, para o rico não é válido. Uma vez assim, ele não vai carregar na rua normalmente. Se ele carregar, está isento, fala Rabi Shimon. Porém, a nossa Mishnah fala diferente. Uma vez que a maioria das pessoas valoriza esse objeto, também o rico que carregou isso está obrigado. Por quê? Porque a gente vai conforme a maioria das pessoas, e Rabi Shimon fala que não. A gente vai conforme a pessoa que está carregando. Se a pessoa valoriza, está obrigado. Se a pessoa não valoriza, está isento do Korban Hatat. Vai deixar amanhã desenvolver esse assunto melhor. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.